amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga da região norte do Brasil, estamos de volta para mais uma boa prosa.
É isso aí, Dilson. E hoje vamos falar sobre um ser pequenininho, mas que causa um problemão, o carrapato bovino.
Esse bichinho é uma praga que prejudica muito a produção leiteira do norte do país.
Isso porque o carrapato dos bovinos é o principal parasita dos rebanhos leiteiros na região amazônica.
Ele libera substâncias venenosas, chamadas toxinas, que diminuem o apetite das vacas. E quando não se alimentam bem, os animais reduzem a produção de leite.
E diferente do que acontece em outras áreas produtoras de leite do país, na região amazônica, os bovinos sofrem com o ataque dos carrapatos o ano todo.
Mas existe uma explicação para isso.
É o clima da região. A combinação de umidade com altas temperaturas favorece o ciclo de desenvolvimento do parasito. Aí, se o produtor não adotar medidas de controle, seu rebanho vai estar sempre infestado.
Para saber como evitar esse problema, fique atento às dicas dos nossos convidados da Embrapa Rondônia.
A solução proposta pelos pesquisadores é simples e se baseia em três ações: a integração de diferentes produtos carrapaticidas, o manejo do rebanho e o manejo das pastagens.
O primeiro passo é identificar a eficácia de carrapaticidas sobre a população de carrapatos do rebanho.
Essa avaliação é feita por meio de um teste chamado carrapatograma. Para saber como ele é feito, a jornalista Radija Suleiman conversou com o pesquisador Fábio da Silva Barbieri.
Pitacos da Hora.
Fábio, o que é o carrapatograma?
O carrapatograma é um teste para se verificar a eficácia de carrapaticidas contra os carrapatos.
E quais os procedimentos para a realização do exame?
Para se realizar o carrapatograma, o produtor deve coletar cerca de 200 teleógenas, que são as fêmeas grandes do carrapato, aquelas que põem os ovos. Colocar essas teleógenas em frascos plásticos do tipo universal, com pequenos furos na tampa, e enviar para o laboratório. A coleta deve ser feita no início da semana e enviado o mais rápido possível para o laboratório. Importante, o tempo de coleta e chegada do material no laboratório não deve ser maior que 2 dias, pois se as fêmeas iniciarem a postura ainda no frasco, o teste não pode ser realizado.
Ok, obrigada, Fábio.
Obrigado a você também, Radija.
Então, como a gente explicou, esse teste, chamado carrapatograma, é o primeiro passo do controle integrado do carrapato dos bovinos na Amazônia.
Além de fazer o teste, o criador vai cuidar do manejo do rebanho e das pastagens.
Em relação ao rebanho, é preciso separar os animais em 2 grupos. Um com as vacas que estão em período de lactação. E um outro com os demais animais, como vacas secas, bezerros e touros.
E essa divisão é importante, porque a aplicação de carrapaticida em cada um dos grupos vai ser diferente.
E quanto ao manejo das pastagens, a recomendação dos pesquisadores é fazer o pastejo rotacionado.
Entenda como essas técnicas ajudam a controlar o carrapato em bovinos leiteiros na Amazônia, acompanhando nossa próxima entrevista.
Um dedo de prosa.
Jornalista Daniel Medeiros e sua convidada trazem as informações.
Comigo está a médica veterinária Luciana Gato Brito, que é pesquisadora da Embrapa Rondônia, e vai nos falar um pouco sobre controle integrado de carrapatos. Como funciona esse sistema integrado de controle?
Normalmente a gente sempre vai ver o controle estratégico, que é a tecnologia que ela é mais utilizada no Brasil. Então o controle estratégico, ele nada mais é que a utilização de banhos carrapaticidas ou de tratamentos carrapaticidas em épocas específicas do ano. No nosso caso, que é o controle integrado, além da gente usar os tratamentos carrapaticidas, a gente usa outras estratégias relacionadas relacionadas à rotação de pastagens e à utilização de animais aspiradores para que a gente consiga realmente fazer o controle do carrapato dos bovinos sobre as condições do clima equatorial, que é o predominante na Amazônia.
No controle integrado, qual o primeiro passo que o produtor precisa adotar?
Bom, o primeiro passo que ele tem que observar é a ocorrência do carrapato. Ele tem que identificar a infestação do carrapato e fazer o teste de avaliação de eficácia de carrapaticidas.
Por que é importante separar o rebanho em duas categorias?
Bom, porque basicamente a gente vai ter dentro da propriedade, de uma maneira muito geral, principalmente a categoria das vacas em lactação, que é aquela que realmente está remunerando o produtor pela produção de leite, e os outros animais que a gente põe na categoria de secos. Mas neles vão entrar as vacas que estão para parir, entre os bezerros, os touros, todos os garrotes, novilhas, estão todos nessa categoria de seco. E são esses animais que estão fora do período de lactação, eles que vão ter um papel primordial dentro da estratégia de controle.
Qual é esse papel?
Eles servirão como animais aspiradores de larvas das pastagens. Eles é que vão fazer as limpezas dos piquetes, dos pastos dentro da propriedade.
E o tratamento com carrapaticidas também é diferenciado nessas categorias?
É muito diferenciado, porque a utilização de carrapaticidas em vaca em lactação, ela tem que ser uma aplicação extremamente cuidadosa e observando algumas normativas legais, né? Como é o caso do descarte do leite, quando a gente usa a maioria dos fármacos carrapaticidas, que eles pedem descarte de leite de 3 dias, né? É o que a gente tem como maioria no mercado. E a questão da potência desses carrapaticidas, né? Eles são carrapaticidas que eles não têm um longo período residual dentro do animal. Então, esse uso na lactação dos carrapaticidas é muito cuidadoso. Nos animais que estão fora do período de lactação, eu tenho condições de usar um arsenal farmacológico que me dá maior período residual. Ele vai estar fazendo um controle dos carrapatos por um período muito maior, algo em torno de 30 a 35 dias, e é essa característica desses carrapaticidas que faz com que os animais secos tratados tornem-se os animais aspiradores de larvas das pastagens.
E qual o papel do pastejo rotacionado nesse contexto?
A gente tem que lembrar que o pastejo rotacionado, nas nossas condições, ele vai funcionar quase como que o pasto estivesse sendo roçado, porque as condições, principalmente relacionadas à temperatura e incidência do sol aqui na Amazônia, é muito intenso. Então, a incidência do sol sobre as larvas que se encontram nas pastagens é extremamente maléfica às larvas. Então, os animais, eles vão entrar nesse pastejo, eles entram com uma densidade muito grande no piquete e a saída deles, o piquete ele está praticamente as gramíneas muito baixas que vão permitir a entrada dos raios solares que vão estar fazendo o controle dessas larvas dentro da pastagem. Aquelas larvas residuais que ficaram nas pastagens, o sol vai estar fazendo esse controle, fazendo a dessecação dessas larvas, as matando ainda no piquete.
Certo, então em resumo, primeiro é preciso determinar qual carrapaticida deve ser usado na propriedade. Em segundo lugar, a gente separa o rebanho para usar carrapaticidas de maior ou menor tempo residual. E em terceiro, é importante rotacionar a pastagem para controlar as larvas e os carrapatos na pastagem, certo? E qual a vantagem para o produtor de todo esse controle?
Olha, a vantagem que ele vai ter, que a gente nunca pode perder, é a questão de aumento de produtividade dos seus rebanhos, né? Os animais que eles têm a maior aptidão leiteira, eles também têm maior problema com os carrapatos. Então, se a gente controla os carrapatos, eles vão ter uma produção de leite muito maior, eles vão conseguir consumir uma quantidade maior de alimentos que irá se converter em leite. Então, aumenta a rentabilidade da exploração leiteira na propriedade.
Ok, muito obrigado. A gente conversou com Luciana Gatto Brito, médica veterinária da Embrapa Rondônia.
Obrigado pela entrevista, Daniel.
Muito bem. Depois de tanta informação, que tal uma pausa para curtir uma boa música?
Ótima pedida, Selma.
Favas Contadas.
Vamos ouvir Beiradão, música de Zezinho Maranhão.
Thank you. tratar quando me encontro só. Lampiões se acendem do lado de lá do rio, terra de Boitatá, Urupira, mãe da mata, onde chove mais forte, lá onde o vento é mais frio. Às 6 da tarde, quando me encontro só, lampiões se acendem do lado de lá do rio, terra de Boitatá, Urupira, mãe da mata, onde chove mais forte, lá onde o vento é mais frio. Quem dera mãe poder estar lá, poder contemplar a deusa lua ao luar e ter o seu brilho no olhar, e ser o rodo e a mocinha encantar, e ter o seu brilho no olhar, e ser o rodo e a mocinha encantar. Queira ou não queira, se ouve o som do baião, beira, beira da de rio, beira, beiradão. Fogueira queimando, cachaça espantando frio, mistérios do lado de lá do rio. Queira ou não queira, queira ou não queira, se ouve o som do baião, o som do baião.
A gente agradece ao cantor e compositor Zezinho Maranhão por mais essa participação no Prosa Rural.
E para encerrar nosso bate-papo, convidamos nossos parceiros do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A castanha do Pará é um dos principais produtos do extrativismo na Amazônia. E agora que a colheita dela está chegando ao fim, é hora de aproveitar ainda mais os benefícios dessa amêndoa nativa da região amazônica. Uma das qualidades mais conhecidas da castanha é sua grande quantidade de proteína, substância fundamental para o corpo. A castanha desidratada possui 17% de proteína, ou seja, 5 vezes mais que o leite de vaca. A castanha é o principal produto da castanheira, mas essa árvore também traz várias outras utilidades para as comunidades. Os ouriços, por exemplo, são usados como combustível ou na confecção de objetos. E o leite de castanha é de grande valor na culinária regional. Apesar de ser conhecida como castanha do Pará, a árvore também é encontrada nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e em parte do Maranhão. Dentro da floresta, a castanheira se destaca das outras árvores por seu tronco longo, sem galhos, com a copa arredondada no topo.
Bem, obrigado pelas informações, pessoal.
E chegamos ao final de mais um Prosa Rural. Hoje falamos sobre o controle integrado de carrapato em rebanhos leiteiros na Amazônia.
Se você ficou com dúvidas sobre esse assunto, entre em contato com a Embrapa Rondônia.
O DDD é 69 e o telefone é 3901-2504.
Repetindo, DDD 69, telefone 3901-2504.
Agora, se você preferir, pode ligar para a gente do Prosa Rural. Nosso número é
0800-646-1160.
Essa ligação é de graça. É só você ligar de um orelhão ou de um telefone fixo.
Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela companhia. Até a próxima.
Até o próximo Prosa Rural. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Dilson Santa Fé. Edição de áudio, Hamilton Gondijo. Conteúdo, Embrapa Rondônia. Alô, amigo ouvinte! Continue ligado no Prosa Rural e não perca o nosso próximo encontro. Vamos falar sobre pastejo rotacionado e melhoria na produção de leite. Até lá!